Nas reivindicações está uma longa lista, desde os direitos das zungueiras à isenção do preço do combustível aos taxistas, passando pela falta de pagamento de salários dos professores e as constantes queixas dos médicos. As organizações não-governamentais reclamam a imposição de um novo regulamento do Estado, que consideram ser inconstitucional. Várias organizações da sociedade civil prometem, por isso, um protesto a nível nacional em Angola. Assim começamos o África Agora, da Voz da América. Muito boa tarde. Damos-lhe as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 17 de junho. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. A nossa convidada é Cesaltina Abreu, membro do Movimento Cívico Mudei e pesquisadora da Universidade Católica de Angola. Antes de irmos à conversa com Cesaltina Abreu, vamos ouvir da voz não só da nossa convidada, mas também de outras pessoas que abraçaram esta ação, a razão que as leva a manifestarem-se neste vídeo que as várias organizações envolvidas prepararam para promover a manifestação.
48 anos são passados desde a independência de Angola.
E os sonhos das angolanas e dos angolanos
continuam adiados.
As elites no poder escolheram trilhar os caminhos do enriquecimento pessoal. Enquanto enchiam-nos de elogios vazios,
tratávamos de povo heróico e soberano
enquanto nos massacravam.
Sempre que tentássemos fazer jus às palavras do hino nacional,
avante a revolução
pelo poder popular.
Angola hoje é conhecida pelas piores razões.
Sempre na cauda das tabelas que medem o desenvolvimento humano.
Esperança de vida.
Mukulonga, ovana, monosicola.
Saúde.
Respeito pelas liberdades.
Estamos sempre entre os piores dos piores.
Mas também estamos no topo de algumas listas, como...
Da corrupção.
Fome.
Da desigualdade social.
Da intolerância.
Do autoritarismo.
De impor decisões absurdas pela força.
Por favor.
Ela rende o povo a tomar no rua. E é que a rende o dar a doarila. O chova a toaleco. O curitecula.
Cria medidas económicas que têm impacto negativo e imediato na vida dos mais vulneráveis.
E agora?
Querem policiar e asfixiar o pouco que nos resta de cidadania, com leis que visam estabelecer balizas para a ação da sociedade civil.
Em Angola, todos os dias existem motivos para protestarmos. E um medo avassalador que eles criaram nos impede de o fazer.
Temos de mudar o chip urgentemente. Tecnicamente, numa democracia, os chefes somos nós.
E eles, os governantes, os nossos servidores.
Por isso, no dia 17 de junho,
ali onde você estiver, com os meios que tiveres,
vamos lutar pelo nosso direito a uma Angola livre, justa, inclusiva e solidária.
Cesaltina Abreu, muito bem-vinda ao nosso programa. No vídeo...
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada a nós pela disponibilidade, Cesaltina. No vídeo que acabou de passar, vimos muitas caras, umas mais conhecidas, outras menos, e ficamos com a ideia de que há uma insatisfação generalizada que atravessa o país. Além disso, 12 províncias confirmaram a participação nesta manifestação nacional. Cesaltina, as manifestações em Angola têm sido, no entanto, marcadas por norma pela não autorização das mesmas, com forte aparato policial e até contra manifestações. O que é que esperam que aconteça neste 17 de junho?
Bem, eu em primeiro lugar gostaria de corrigir o seguinte. Até este momento, e em princípio devido às normas necessárias a cumprir, para a realização deste tipo de atividades públicas no espaço público, nós podemos dizer que das 18 províncias de Angola, nós vamos ter, portanto, manifestações em 13 delas. 13 delas. Algumas com mais de um município, como é o caso, por exemplo, do Nami, da Uila e do Quanza Sul, que vão ter, portanto, manifestações em mais do que um município. Então, no total, vão ser realmente bastantes, digamos, bastantes manifestações públicas que vão ocorrer em torno, digamos, dessa insatisfação e dessa indignação generalizada que toma conta dos angolanos. Agora, a questão que estava a ser referida a manifestações não autorizadas, quer dizer, isso em princípio não devia existir, nem devia constar. Uhum. As manifestações precisam de ser comunicadas. E elas, todas estas, nestes locais que eu frisei, foram comunicadas às autoridades locais. E em alguns casos houve reações, portanto, da polícia, nomeadamente, do ponto de vista da criação de condições para que, inclusive, a marcha seja acompanhada de agentes da polícia para que não haja problemas. Mas houve, de uma maneira geral, há uma tentativa, portanto, da organização dos percursos, sempre com o argumento de que a Polícia Nacional impõe outros percursos que não o proposto e que deve constar na carta de informação que eu referi há pouco, mas dizia, propõem outros percursos para não fazer colidir o nosso direito à manifestação com o direito das outras pessoas de circularem, que a gente respeita. E é por isso exatamente que, para além de nós pretendermos e aproveitarmos esta oportunidade uma vez mais, para reiterar o caráter pacífico e ordeiro desta manifestação, nós também gostaríamos que a Polícia Nacional de Angola assumisse uma postura republicana. Uhum. E que se colocasse, de facto, dentro daquilo que é a sua obrigação e a sua função social e que está de acordo com o seu juramento, a democracia ao povo. E, portanto, era importante que esta, digamos, que esse fosse o quadro, é um quadro desejável, é aquilo que nós esperamos que aconteça amanhã nos vários lugares onde ocorrerem as manifestações. Por um lado, que nós levemos adiante a nossa intenção de nos manifestarmos relativamente a uma série de situações que identificamos como prejudiciais à nossa vida, como atentatórias à dignidade humana e à nossa vida enquanto ao desenvolvimento, inclusive da cidadania, não é? Mas também que não haja da parte da polícia, que por princípio tem a missão de nos proteger, nenhum outro tipo de atitude que não seja essa, a de proteger a nós, como vão estar a proteger os outros transeuntes e os automobilistas, que também nos protejam a nós no nosso direito de usar o espaço público para manifestar o nosso descontentamento generalizado em relação a uma série de aspectos. Exato. Da nossa vida cidadã.
Cisaltina, toca aí em duas coisas. Uma é a questão da manifestação ordeira, que nós, quando promovemos esta conversa durante a semana, é dizer que íamos falar sobre esta manifestação nacional, muitos internautas deixaram mensagens dizendo que esperam que não haja sangue, que não haja violência, que seja uma manifestação de facto ordeira. Essa é uma preocupação. Falou aí que há uma vontade ou de alteração do percurso da manifestação. Em Luanda, onde é que vai acontecer essa manifestação?
Vai ser uma longa caminhada, na verdade, para quem conhece Luanda e vai compreender o que eu vou dizer a seguir. O percurso sai do cemitério de Santana e vai parar ao Mutamba. Portanto, é realmente, a única coisa que ajuda é que é descer, porque é realmente um longo percurso.
É verdade.
É realmente.
O tema de hoje despertou a atenção de internautas não só em Angola, mas também noutras partes do continente. E de Moçambique chegou-nos a questão de Charles Melo via WhatsApp. E ele pergunta o seguinte, e eu passo a citar. o que os manifestantes precisam na vida real em Angola. Fim de citação. O que é que precisam?
Nós, praticamente tudo. Praticamente de tudo, para garantir aquilo que, em princípio, as condições naturais e, acima de tudo, digamos, a grande riqueza, a maior riqueza que este país tem, que é a sua população, têm condições, através do seu potencial humano, de desenvolver. Mas são precisas ações. E foi para isso que as sociedades, lá antigamente, criaram o Estado. Exatamente para, em seu nome, criar as condições para o desenvolvimento, para a criação de serviços, para, digamos, tornar impossíveis uma série de serviços públicos. E o caráter público aqui tem a ideia do todo, não é? Tem a ideia, portanto, do universal. Criarem condições para que, por exemplo, o desenvolvimento do capital humano possa acontecer. No caso de Angola, o nosso capital humano, o nosso índice de capital humano é da ordem dos 36%, o que significa que a nascença, cada criança angolana tem apenas 36% de chance de desenvolver o seu potencial humano. Acho que essa já é uma boa razão. Temos um sistema de educação, não só que deixa milhões de crianças fora do sistema de ensino, como está, ano após ano, a perder qualidade, a todos os níveis. Temos um sistema de saúde pensado e instalado a partir de cima, a partir das grandes unidades, e essas, acima, parece também não funcionarem. Basta ver a quantidade de dirigentes, governantes, familiares, que saem de Angola para se tratar fora. Isso significa que eles não têm confiança nas próprias infraestruturas de saúde que eles criam. Nós temos, digamos, uma taxa de pobreza que não, o que eu vou dizer não traduz a realidade, mas é o único número oficial que eu tenho neste momento, que é da ordem dos 44% na zona urbana e de cerca de 63% na zona rural. Mas houve um estudo realizado o ano passado pela ADRE, que numa abordagem mais qualitativa nos aponta para que essas percentagens sejam muito maiores. Angola está embaixo, por exemplo, do ponto de vista da classificação do índice de democracia. Angola está classificada como autoritária. Angola está classificada como não livre, no que diz respeito à liberdade de expressão e de imprensa. Angola está em cima, sim, de alguns. Corrupção, por exemplo, está. Angola está aí. Nós precisamos, na falta de transparência, também está. Então, se nós atentarmos a isso, se nós percebermos a enorme taxa de desemprego que atinge grande parte da população, particularmente a mais jovem, portanto, aquela que acaba a sua formação e que não tem absolutamente nenhuma esperança de poder ter, digamos, um emprego e de poder capitalizar, digamos, esse esforço que fez juntamente com os seus familiares para se poder preparar.
Tem havido, inclusive, uma fuga de cérebros, não é, Susaltina? Tem havido...
Inclusivamente, uma das coisas que é assustadora e que não vale a pena sequer falarmos em números, esses números em si existem na internet, mas para quem estiver interessado, pode tentar perceber qual é a percentagem, qual é, digamos, a grande quantidade de pedidos de vistos. Por exemplo, para Portugal e para o Brasil, o que expressa de alguma maneira uma certa a proximidade da língua. Mas que em muitos casos, no caso de Portugal particularmente, é como se fosse assim um degrau para depois ir para outros lugares.
Exato.
Mas é assustador. Ontem havia uma notícia numa das agências que eu agora não sei citar, em que a Embaixada Brasileira explicava porquê que estavam a demorar tanto, porque a quantidade de vistos, de pedido de vistos que passou a existir é muito grande. Ora, vamos pensar, ninguém protesta de barriga cheia, ninguém protesta quando... E as elites no poder em Angola sabem disso. Eles não protestam, pelo contrário, procuram reproduzir o status quo que lhes vai garantir continuidade. Agora, ninguém vai embora do seu lugar, do seu chão, da sua família, se não tiver realmente fortes motivos. E a maior parte dos jovens, porque a maior parte das pessoas que estão a sair são exatamente jovens, jovens casais, jovens famílias, que estão a pretender fazer aquilo que todo o pai e toda a mãe faz no mundo, procurar dar aos seus filhos mais do que aquilo que recebeu.
Exato.
Então, quer dizer, estas são algumas das razões que o nosso amigo de Moçambique pode entender que estão na base, digamos, do elevado grau de insatisfação e da grande indignação que encontra aqui em Angola.
Exato. Cezaltina, entre os internautas que seguem a Voz da América, há também muita gente a considerar a iniciativa da Manifestação Nacional algo de louvar. A Cezaltina sente que desta vez está a haver mais envolvimento por parte da sociedade civil e de pessoas individuais?
Bem, esta manifestação está melhor organizada. Nós aprendemos também. Eu, pessoalmente, com os meus 70 anos, posso dizer que já, de alguma forma, já comecei com manifestações muito antes que a maior parte das pessoas com as quais estou a conviver agora têm de idade. Mesmo antes da independência, nós já tínhamos e tivemos um movimento estudantil muito forte, não só na universidade, mas também envolvendo liceus e tal, exatamente exigindo outro ensino. Não é? Então, eu acho que está a haver pelos dados que tenho, o que tenho acompanhado, está a haver uma maior mobilização, apesar de todas as campanhas tentando desmobilizar-nos, como, por exemplo, pegarem nos cartazes que foram feitos para cada um dos locais onde vai haver manifestação, flyers, como chamam,
exato,
e colocar lá cancelado, prender pessoas que estão ligadas à organização de manifestações, como foi o caso do companheiro da Lunda Norte, alterar, como eu disse há pouco, alterar os percursos, o que, pronto, pode criar alguma confusão, mas acima de tudo intimidar. Hoje há uma notícia, inclusive é vossa, da Voz da América, não é? Em que o senhor Presidente se mostra muito preocupado, mas acima de tudo, como sempre, ameaçador, com aquele discurso musculoso, dizendo que as autoridades estão atentas a intenções de tomar o poder inconstitucionalmente. Olha, a primeira coisa que o Sr. Presidente precisa saber, e muitas outras pessoas, a sociedade civil, quando se manifesta, não é para tomar poder. A sociedade civil nunca se coloca numa perspectiva de tomar poder. A sociedade civil manifesta-se e existe e é, digamos, um apanágio de uma coisa que Angola se afirma ser, mas que não é de facto: Estado de Direito Democrático. No Estado de Direito Democrático, digamos, a lei está acima de tudo. Todos, incluindo, ou acima de tudo, os órgãos de Estado, os poderes instituídos do Estado, porque nós, povo, somos Estado, têm de cumprir a lei. E é, acima de tudo, um Estado que promove cidadania. E, portanto, é um Estado que trabalha com, não trabalha para. É um Estado que inclui. É um Estado que tem políticas públicas e não políticas de governo, como nós temos aqui. Portanto, nós temos realmente, neste momento, condições, e vamos tendo cada vez mais, porque esta questão também, o vencer o medo, que é algo que é bastante presente, digamos, na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso cotidiano, a emergência, a necessidade de resolver problemas imediatos de sobrevivência, que leva muita gente a não sentir ter disponibilidade para se colocar à disposição de causas mais amplas, o facto de que nós, exatamente por força desse não exercício de cidadania, acabamos por esquecer uma coisa muito importante, a questão da solidariedade social. O nosso apelo é à solidariedade social.
Exato.
É o facto de nós olharmos para as condições de quem está a reivindicar, independentemente de não serem as nossas, nós podermos manifestar-nos Exato. Solidários.
Exato, viver em comunidade, não é? Cezaltina, eu aproveito para dizer que temos aqui um comentário de alguém que nos assiste a partir de Moçambique, Samuel Domingos Combolo, que diz que tudo o que está a dizer acontece também em Moçambique. E a nossa conversa com a pesquisadora angolana e membro do Movimento Cívico Mudei, Cezaltina Abreu, vai continuar, mas antes vamos até Benguela, onde o João Marcos ouviu algumas pessoas que vão participar nesta manifestação.
O aumento do preço da gasolina é o tema central, mas os reflexos do que é associado a mais uma medida rumo ao fim da subvenção do Estado vão estar igualmente em evidência nos protestos, que coincidem com atrasos salariais na função pública, transportes mais caros, à semelhança dos produtos da cesta básica, da pesca e do campo. São os reflexos, ainda que as autoridades falem em medidas de mitigação.
No tempo do ex-presidente José Eduardo dos Santos, já haviam implementado esta política dos cartões, que funcionou apenas 90 dias. Na verdade, era uma política apenas para acalmar os ânimos. 90 dias depois, o povo esqueceu, os cartões esqueceram-se dos cartões e serviu apenas para altas figuras do executivo que são isentos de pagar o combustível. Então não se deixam enganar por isso.
Eu sou apologista com relação a isso. Para quem achar por bem apoiar, apoia. Nem sempre manifestação é estar lá. Sim, há duas vertentes. Há estar lá, não estar lá. Porque mesmo fazendo manifestação, não podemos vitimar mais vida de muita gente. Não manchar a cidade com sangue. Também numa boa, seria bom todos irmos lá na manifestação para fazermos sentir o nosso nome, porque é do nosso direito reclamar aquilo que nos convém, para que o Estado também vele por outro lado, para não sermos prejudicados. Porque todo mundo se queixa da alimentação, transporte. Epa, também sentimos baixa, já não temos mais cliente como antes. Porque conforme estamos a comprar a 300 kwanza, também tentamos acelerar um pouco no preço. Então há clientes que reclamam, dizem que não, isso não é nossa culpa, a culpa é do governo. Epa, ficamos sem saída. E então arranjamos outros mecanismos para ver se conseguimos um bocado só para levar em casa.
Caetano e tantos outros mototaxistas trocam a via pública pela administração municipal, à espera dos cartões que permitem abastecer, com a gasolina ainda a 160 kwanzas o litro. Vários analistas salientam, por diversas razões, que Angola vai continuar exposta a protestos, porque a gasolina está presente em todos os cantos.
Este operador econômico, por mais vontade que tenha em praticar um preço normal, a taxa de esforço de que o mesmo é submetido o obrigará efetivamente a aumentar os preços dos produtos que vende como forma de obtenção da mais-valia, que é o lucro. Falando do próprio transporte público, não é? Portanto, esta carência ou esta exiguidade dos transportes públicos leva a que os transportes informais sejam efetivamente a alternativa. Ora, sendo elas alternativas, nós conseguiremos encontrar que grande parte destes veículos, portanto, dependem excessivamente da gasolina. Ora, com agravados preços dos combustíveis, e aqui particularmente da gasolina, não obstante o facto do governo ter tomado uma iniciativa no sentido de inibir ou se não mesmo minimizar o impacto da medida com a atribuição de cartões, sabemos também que nem todos efetivamente terão acesso a estes cartões, até porque nem todos têm mesmo acesso.
Nós cá em Benguela nos concentraremos de próximo ao cemitério da Camunda pelas 11 horas e partiremos com destino ao Largo de África, uma marcha que será pacífica, ordeira.
Seis organizações cívicas, com mais de 20 representantes, dão a cara pela manifestação, que terá acompanhamento da polícia. O comando provincial diz esperar que tudo corra dentro dos marcos da lei, sem arruaças. Benguela, João Marcos, Voz da América.
É certo que se o povo não reclamar, as coisas não poderão mudar. Mas este ano tem sido marcado, por exemplo, por constantes greves dos professores e pouco ou nada muda, por manifestações de jornalistas, etc. Esta manifestação de 17 de junho parece ser o rebentado da corda. Cezaltina, que mensagem é que os dirigentes angolanos e políticos, de modo geral, devem entender através destes movimentos reivindicativos?
Bem, a primeira mensagem que eu penso é aquela que eu há pouco tentei falar. Num Estado democrático de direito, os governantes são servidores do soberano, que é o povo quem os elegeu. E, portanto, não podem olhar para a votação como um cartão em branco que vai ser renovado só daqui a 5 anos. Não, é preciso trabalhar com, é preciso identificar, é preciso alguns viverem mais simplesmente para que todos possam simplesmente viver. É preciso acabar com as regalias. Outra das características deste país é um dos países com maior grau de desigualdade. As diferentes camadas sociais nem se reconhecem como parte de um todo. Não têm condição de... É uma desigualdade tão escancarada que realmente, mesmo nessa questão dos combustíveis, olha, por exemplo, acabem com as regalias, porque andaram a distribuir, andam e continuam a distribuir cartões de consumo de combustível para os dirigentes que já têm os salários extraordinários. Mas voltando à sua questão, a mensagem acima de tudo que tem de ser transmitida é que há um grande grau de insatisfação, que as pessoas estão indignadas e que as pessoas estão saturadas. E que isso, quando acontece, realmente depois cria quando se radicaliza, quando se acumula a insatisfação, torna-se difícil depois dialogar. Portanto, é importante que parem para pensar o que é que está a acontecer neste país. Não é possível que, ao fim destes anos de independência, Angola tenha os indicadores que tem. E não é nenhum inimigo de fora, como habitualmente as elites angolanas procuram identificar. Há sempre um inimigo de fora que é o responsável pelas nossas desgraças. Não. O responsável pelas nossas desgraças, primeiro, são os poderes instituídos e, em segundo lugar, de alguma maneira, somos nós. E é por isso que estamos a corrigir. Nós temos que nos manifestar, nós temos que dizer lá onde é que está a doer. E neste momento está a doer em todo o lado.
Exato.
E nós somos solidários com os professores, e somos solidários com os médicos, e somos solidários com os jornalistas que estão neste momento a acompanhar com muita preocupação mais uma lei que vai alterar e que vai permitir, por exemplo, que dirigentes político-partidários assumam funções de jornalismo, em que há incompatibilidade de facto. Então, quer dizer, há todo um conjunto de situações que realmente é preciso serem levadas a sério. As pessoas, os angolanos, precisam de ser levados a sério nas suas necessidades, nas suas aspirações, nas suas capacidades de contribuir para a resolução dos problemas. Têm de ser ouvidos. Temos de ser ouvidos.
Exatamente.
E nós vamos fazer essa reivindicação pacificamente. Eu gostaria de reiterar isso.
Uhum.
E nós vamos arranjar uma maneira de nos destacar de grupos que vão certamente, à semelhança do que já aconteceu em outras situações, vão procurar perturbar grupos de infiltrados que vão, esses sim, fazer a ruaça e tentar retirar a feição pacífica e ordeiro. Mas nós também vamos saber comportar-nos de maneira que fique claro quem somos nós e a que é que vimos e quem são outros que vão pretender fazer isso. Mas o que nós queremos é que as nossas vozes sejam ouvidas.
Cisaltina, nós estamos mesmo a chegar ao fim do programa e sinto que deixou aqui a mensagem importante, que foi esta que acabou de dizer. No entanto, um pequeno comentário, mesmo muito curto. Nós ontem falamos com o embaixador americano em Angola, Tulinabo Mushingi, que diz que espera que a manifestação de amanhã seja pacífica e ordeira, sem grandes problemas, e que é um direito dos angolanos e de qualquer cidadão no mundo o direito à manifestação. Como é que entende a posição de autoridades internacionais nas questões de Angola? E tenho mesmo só 30, 40 segundos para si.
Certo. Angola não está sozinha no mundo. Angola é parte do continente, dentro do continente de regiões e é parte da ordem internacional. E, portanto, penso que deve haver uma relação, da mesma maneira que na sociedade, de alguma forma é transpor isso para uma sociedade mais ampla, a sociedade internacional, no sentido de ser uma relação de respeito, de dignidade e criando as condições para que haja diálogo, acima de tudo, diálogo.
Muito obrigada. E assim foi o África Agora desta semana. Falamos com Cisaltina Abreu sobre a manifestação nacional marcada para 17 de junho em Angola. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, Cisaltina. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, desta sexta-feira, 16